Depoimentos na CPI do ECAD devem começar na próxima semana.
Comissão de Agricultura deve priorizar a análise do projeto do novo Código Florestal, afirma Acir Gurgaz.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A CPI do ECAD começa a ouvir na próxima semana os primeiros convocados para esclarecer denúncias de desvio de recursos.
O Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais, ECAD, é suspeito de repassar dinheiro a laranjas e desviar recursos que deveriam ser depositados para músicos e artistas. Os detalhes com o repórter Nilo Bairros.
A CPI do ECAD foi criada no final de junho e tem 6 meses de prazo para apresentar conclusões. As primeiras semanas foram dedicadas à criação do plano de trabalho e à aprovação de requerimentos de convocação. Foram mais de 50 requerimentos aprovados, boa parte solicitando a remessa de documentos de associações e de empresas de radiodifusão que mantêm relação com o ECAD. Agora, os senadores passam a analisar esses papéis e a ouvir depoimentos, como explica o presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá.
Convocamos os membros das associações que compõem o ECAD, convocamos também as pessoas envolvidas nas denúncias e convocamos um conjunto de artistas. Nós queremos iniciar a CPI já no dia 2 de agosto, procurando ter esclarecimento sobre as denúncias que pesam sobre o ECAD.
Entre essas denúncias está a que aponta repasses de quase R$130 mil a um falso artista de nome Milton Coitinho dos Santos. Ele já foi convocado pela CPI junto com sua procuradora Bárbara de Melo Moreira. Mas o próprio ECAD entrou na justiça contra Coitinho depois de auditorias que, segundo o órgão, identificaram os repasses fraudulentos. O ECAD garantiu ainda que está atualizando os catálogos para evitar desvios e ajustar os pagamentos aos verdadeiros artistas. Também por isso, a CPI quer ouvir compositores e músicos, como Ivan Lins, Fernanda Abreu, Walter Franco e Sandra de Sá. A primeira audiência está marcada para terça-feira, às 14h30. Serão ouvidos o ex-gerente jurídico do ECAD, Samuel Farrell, o presidente da ABTA, Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, Alexandre Annenberg, e a diretora executiva da UBC, União Brasileira de Compositores, Marisa Gandelman.
Outro assunto que promete movimentar o Senado nesse início de trabalho no segundo semestre é o projeto do novo Código Florestal.
Os debates devem ter prioridades na Comissão de Agricultura e os senadores trabalham para que seja aprovado um texto de consenso. Confira na reportagem de Sérgio Vieira.
O presidente da Comissão de Agricultura, senador Acir Gurgax, do PDT de Rondônia, acredita que a votação do projeto do novo Código Florestal vai ser o centro das atenções nesse segundo semestre. Gurgax reforça que o objetivo, junto com os relatores Jorge Viana, do PT do Acre, e Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, é buscar um texto que seja o mais consensual possível. Isso diante da queda de braço entre ambientalistas e representantes do agronegócio.
Para que a gente possa fazer uma reforma do Código Florestal que atenda os produtores rurais e que também contemple os ambientalistas. Esse é o nosso grande desafio, para que a gente possa fazer essa reforma num tempo mais rápido possível.
Os pontos que têm provocado as maiores divergências são a possibilidade de os governos estaduais regularem a produção agropecuária nas APPs, que são as áreas de preservação permanente, a permissão para que seja feito plantio nestas áreas e a anistia para os pequenos agricultores, que desmataram as reservas legais até junho de 2008. Além da Comissão de Agricultura, o novo Código Florestal vai passar pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente.
A Comissão de Infraestrutura pode votar, logo após o recesso, um projeto de lei que permite isentar do pagamento da conta de luz as famílias que usarem até 50 kW de energia por mês.
Também está na pauta da comissão a proposta que obriga as concessionárias elétricas a substituírem as redes de distribuição aérea por redes subterrâneas, nas cidades com mais de 100 mil habitantes. Repórter Celso Cavalcante.
De acordo com o primeiro projeto, a gratuidade na conta de luz poderá ser aplicada aos primeiros 50 kW mensais de energia gastos por famílias de baixa renda. O autor da matéria, senador Jim Argelo, do Distrito Federal, líder do PTB, avalia que a isenção terá um impacto social positivo para esses consumidores residenciais.
Pessoas que consome energia até 50 quilowatts, a conta é tão pequena. E uma família vive numa casa simples, não gasta mais do que isso no mês. Então não pagaria mais energia. Isso é uma forma de facilitar a vida, principalmente dos mais humildes. Porque você legislar para rico é fácil. O duro é você se preocupar com as camadas mais humildes da sociedade.
Já o projeto que obriga a substituição das redes aéreas de distribuição, aquelas em que os fios ficam aparentes no alto dos postes, por redes subterrâneas, nas cidades com mais de 100 mil habitantes, tem como autor o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro. O parlamentar afirmou que esta é uma modernização necessária para o país e rebateu os argumentos das empresas concessionárias de que a construção das tubulações subterrâneas pode encarecer os custos do serviço.
Poderão ser alugadas para aqueles que vão passar TV a cabo, internet e outras formas de comunicação que virão no futuro. Eu acho que é preciso o Brasil progredir. É horroroso. Qualquer cenário de cidade com esses postes sujos, tortos e esses fios pendurados e esses transformadores que as comunidades carentes, é o primeiro lugar onde o traficante manda uma bala de fuzil para acabar com a luz e a polícia não ter condição de prendê-los. Isso é coisa do passado.
Marcelo Crivella adiantou que vai defender a aprovação do projeto na Comissão de Infraestrutura, mesmo diante da posição do relator Lobão Filho, do PMDB do Maranhão, que sugeriu a rejeição do texto.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, elogiou duas propostas que beneficiam as donas de casa.
Uma é a medida provisória, já aprovada pelos deputados, que baixa de 11% para 5% a contribuição que o microempreendedor pagará à Previdência. Isso valerá também para as donas de casa.
O outro projeto, citado por Sérgio Souza, é da senadora licenciada Gleice Hoffmann. Ele permite que a dona de casa de baixa renda, que não pagou previdência, se aposente aos 60 anos. E do benefício serão descontados os 5% de previdência.
Queremos que aquela dona de casa que não teve a oportunidade de contribuir na sua vida para a Previdência Social, quando chegasse aos 60 anos, pudesse passar a contribuir, mas já tivesse aí o direito da aposentadoria e sobre esse recebimento passasse a haver um desconto mensal.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, elogiou o governo por buscar saídas para garantir que a Previdência não tenha problemas no futuro.
Ele contou que existe um estudo para encontrar uma alternativa ao fator previdenciário, que, na prática, faz o trabalhador se aposentar recebendo menos do que ganha na ativa.
Como o Congresso analisa um projeto que acaba com esse fator, o governo quer encontrar uma forma de beneficiar o trabalhador sem aumentar as despesas da Previdência.
Segundo Paulo Davim, é preciso encontrar uma forma de garantir a sustentabilidade da Previdência, que, na opinião dele, é deficitária.
O regime geral da Previdência Social teve a necessidade de financiamento de 43 bilhões em 2010 para o pagamento de 28 milhões de benefícios mensais. E os regimes que atendem a 930 mil aposentados e pensionistas do serviço público geraram um déficit de 51 bilhões no ano de 2010. A sustentabilidade da Previdência Social, portanto, necessita de medidas pontuais para que as gerações futuras não venham a ter problemas.
Dentro de 3 meses, os serviços de saúde serão obrigados a informar às autoridades os casos de violência física ou psicológica contra os idosos. Isso é o que determina uma lei que entrou em vigor nesta semana.
Para o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, e presidente da Comissão de Direitos Humanos, a medida pode ajudar a reduzir os índices de violência contra as pessoas da terceira idade, além de combater o preconceito contra os idosos.
Nós, assim, vamos fortalecendo e fechando, digamos, o circuito que tem como objetivo combater o preconceito, a discriminação e todo tipo de violência contra o idoso, naturalmente nesse caso, mas também contra todo o setor e da sociedade.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Fábio Calisto.
Apresentação, Nara Beu e Alexandre Campos.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União vai analisar a representação da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, entregue na última terça-feira, que solicita novos leilões para concessões do setor elétrico.
O objetivo é que não ocorra renovação automática das concessões, que vencem em 2015. A Fiesp considera que a prorrogação dos atuais contratos seria inconstitucional e quer que o governo federal se prepare para realizar os leilões.
Para o presidente da Fiesp, Paulo Scaffi, se forem realizadas as licitações, haverá redução nos custos de energia. Consequentemente, isso poderá resultar em contas de energia mais baixas para o consumidor brasileiro.
O presidente do TCU, ministro Benjamin Zindler, afirmou que os técnicos do tribunal estão analisando os critérios e os riscos dos novos leilões e que a representação da Fiesp se soma ao trabalho que já está sendo feito. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.